3:16 e no próximo dia 7, a Lei Maria da Penha, que passou a punir com mais rigor os casos de violência contra a mulher, completa 10 anos. Para fazer uma avaliação deste período da aplicação da lei, estamos na linha com a promotora de justiça, Mariana Basso. Ela é coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público do Paraná. Olá, promotora, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, eu gostaria que a senhora fizesse para a gente uma avaliação, né? Como foram esses 10 anos de aplicação da Lei Maria da Penha na avaliação da senhora?
Bom, essa lei, ela finalmente, né, faz com que os crimes aí praticados dentro do ambiente doméstico familiar, né, cheguem à justiça. Então, nesses 10 anos, nós pudemos evitar muitas mortes de mulheres. As estatísticas demonstram que houve um decréscimo nos índices de mortes violentas de mulheres. E dá, sim, para avaliar que isso tem íntima relação com a lei, né, que acabou prevendo que aquilo que antes era considerado um problema de marido e mulher, que ninguém podia meter a colher, né, aquele ditado popular, hoje é um crime devidamente considerado pela justiça e que pode evitar que um ciclo de violência chegue ao final, né, e assim resulte num assassinato de alguém dentro do seu próprio lar.
E nesse período as mulheres se sentiram mais seguras para denunciar, então?
Sem dúvida, a lei ela traz, além da questão criminal, né, de maior rigor e punição, ela traz várias políticas públicas que permitem o acolhimento dessas mulheres, que permite que haja menos subnotificação, ou seja, as mulheres hoje elas estão com mais condições de irem até uma delegacia da mulher, serem acolhidas, não se sentirem, às vezes, até culpabilizadas por aquela situação, porque hoje o atendimento ele é mais sensibilizado, né, humanizado. Então, as mulheres que não denunciavam estão hoje denunciando e promovendo uma modificação em suas situações de violência que impedem, né, uma vida digna dela, de sua família, de seus filhos.
Bom, dados divulgados pelo Ministério Público, né, dão aí conta de que foram mais de 17 mil casos de violência doméstica no Paraná entre o segundo semestre de 2014 e o primeiro de 2015. É um número muito assustador, né?
E esse número ele vai aumentar, né? Porque esse é um número que chegou ao Ministério Público, mas não quer dizer o total de ocorrências. Nós temos ainda algumas ocorrências desse período que ainda estão sob investigação policial e vão chegar e aumentar essa cifra. E, infelizmente, apesar das novas políticas, né, públicas de acolhimento, ainda se tem muita violência que não é registrada. A subnotificação ainda é alta. Então, eu posso dizer que esse número assustador ele é o mínimo, né? Na realidade, é muito maior.
E qual é o caminho? A lei, ela pune com mais rigor, ela enfrenta, né, a violência doméstica, mas e qual o caminho, qual é a política pública seria necessária para se reduzir os casos de violência?
Então, essa lei, ela traz várias formas de prevenção dessa violência, até passando por uma mudança cultural, de se entender que a única solução, né, por parte do homem para resolver os seus problemas de família, não é a violência, que a mulher ela não tem mais a necessidade de obedecer ao marido, né? Por muitos séculos a própria lei disse, né, que a mulher tinha que obedecer ao marido, senão uma violência seria até justificada pela própria lei. Então, essa cultura tem que ser modificada, é muito recente a constatação de igualdade de gênero, que é a igualdade entre homens e mulheres perante a lei. Mas não adianta mudar, né, as palavras de uma legislação sem mudar aquele fenômeno do machismo, da sociedade patriarcal, que ainda fortalece a ideia de que as mulheres merecem ser castigadas quando não estão ali submissas ou obedecendo à vontade de seus parceiros.
E a violência contra a mulher, ela ocorre em todas as classes sociais?
Ela ocorre em todas as classes sociais, existem altos índices nas classes sociais com maior condição financeira. A subnotificação nessas classes sociais é ainda maior. Essas pessoas não chegam até a justiça e acabam aparecendo, né, para a justiça somente quando são assassinadas. Né? São diversos casos de pessoas com condição financeira que que não pediram uma medida protetiva, nunca compareceram uma delegacia de polícia, foram aguentando a situação de violência até para não se expor e se tornam vítimas aí do feminicídio, né, que é esse assassinato de mulheres por razões de gênero.
E como é a estrutura no Estado para atendimento às mulheres vítimas de violência? Né? Há delegacias da mulher em boa parte das cidades? Há casas-abrigo?
Houve um grande aumento do número de delegacias especializadas no Estado. Vem sendo desenvolvidas ações que se referem à melhoria no acolhimento mesmo daquelas delegacias que não são especializadas, né? Não são as delegacias da mulher, são outras delegacias, mas que também têm por obrigação, perante a lei, de bem atender a mulher, de trazer uma outra forma de abordagem, né, para aquela vítima. E isso vem acontecendo, então vem provocando aí um aumento dos registros, porque a mulher está se sentindo mais acolhida nesses órgãos. Hoje nós temos um Conselho Estadual da Mulher deliberando sobre políticas públicas. Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, nós temos uma coordenadoria que trata da política pública de mulheres, né, direitos de mulheres, mas eu digo que ainda falta preocupação orçamentária, né, deve haver um recorte aí no orçamento, enfatizando uma melhoria nas condições e principalmente nos serviços que atendem essa mulher. Para existir um incremento na proteção à mulher vítima de violência, tem que haver uma preocupação orçamentária, para que sejam construídas mais casas-abrigo, sejam implementados mais programas que a incluam em mercado de trabalho, né? Porque muitas dessas mulheres, elas são dependentes financeiramente do seu agressor, o que impede também que elas saiam do ciclo de violência. Então, diversas políticas públicas necessárias, o próprio grupo de reflexão de homens agressores, que é um momento em que esses réus, né, esses agressores, eles podem conversar sobre essa violência e não mais praticar atos. Esses grupos são em número reduzido no Estado. Ainda falta muita coisa para acontecer e melhorar a situação das mulheres e diminuir esses números aí que nós discutimos antes, que são realmente alarmantes.
Uhum. Bom, e nesse caminho, né, também houve a lei do feminicídio, né?
Que também aí escancarou uma realidade terrível, né, no nosso estado, que hoje já registra 187 casos de feminicídio nesse pouco mais de um ano, né, de vigência da lei. E esses 187 são casos só que chegaram ao Ministério Público, né? 187 mulheres que sofreram tentativas ou assassinatos consumados em razão de gênero. Então, a lei do feminicídio, ela também mostrou que existem muitas coisas a serem feitas para impedirmos que novas vítimas sejam aí colocadas, né, nessa estatística tão assustadora, digamos assim.
Doutora Mariana, só para encerrar, não sei se a senhora pode responder essa pergunta, mas pela sua experiência, né? Por que o homem agride?
O homem, ele é o réu, né? O réu, que é o réu da Lei Maria da Penha, ele é diferenciado de outros réus. Quando você está assim, ouvindo um réu relacionado a crimes de furto, a outros crimes que não são os da violência de gênero, em regra, essas pessoas, elas negam a prática, elas não confessam, né? E aquele réu da Lei Maria da Penha, ele fala que fez, mas ele tinha um motivo para agredir. Então, existe uma diferença, né, de concepção. Às vezes o réu acha que está certo em suas atitudes. E por que isso acontece? Porque até 1970, mais ou menos, a própria lei dizia que a mulher que discordasse do marido, ela estaria descumprindo a lei, né, que colocava o marido como chefe da família. Então, a resposta violenta foi, às vezes, acolhida até pelo próprio direito, pela própria lei. É só no século XXI, com a Lei Maria da Penha, que esse tipo de violência foi considerada um problema de ordem pública, né, que, de segurança pública, da saúde pública. Então, esse homem, ele está envolvido nesse fenômeno cultural que envolve todos nós, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma boa tarde.
Uma boa tarde, obrigada.
Conversamos com a promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, Mariana Basso. Ela é coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público. Nós falamos sobre a Lei Maria da Penha, que no próximo domingo, dia 7 de agosto, completa 10 anos de existência.